Capítulo 17. Advertência solene. Aos administradores da Review and Herald. Queridos irmãos, o desígnio de Deus no estabelecimento da editora em Battle Creek era que dela brilhasse uma luz como de uma lâmpada. Isso é o que tem sido apresentado aos administradores. Vez após outra se tem repetido a eles sobre a santidade do escritório de publicações de Deus e da importância de manter sua pureza. Mas eles perderam a verdadeira compreensão e se uniram com as forças do inimigo, consentindo com a impressão de documentos e livros que continham os erros mais perigosos que podem ser trazidos à existência. Eles têm fracassado em perceber as influências más de tais sentimentos errôneos sobre digitadores, revisores e todos os outros que se ocuparam da impressão de tais textos. Estão espiritualmente adormecidos. Por intermédio de alguns dos trabalhos externos trazidos a essa instituição, a ciência de Satanás está sendo apresentada à mente dos obreiros. A publicação de tais assuntos é uma desonra a Deus. Isso deteriora a mente dos obreiros. Os administradores concordaram em imprimir por um preço bem baixo. Qualquer lucro teria sido perda, mesmo se um valor muito mais alto houvesse sido pedido pelo trabalho. Recebi uma carta do irmão Daniels relativa à adição de outro edifício para o escritório da Review and Herald. A resposta que apresento é não, não, não. Em vez de ampliar os edifícios já erguidos, limpem o escritório do lixo de origem satânica e vocês ganharão espaço em todos os sentidos. Deus não está contente com o estado congestionado de coisas em Battle Creek. Se os trabalhadores fossem divididos e prédios construídos em outros lugares, Deus estaria mais satisfeito e o estandarte da verdade teria sido plantado em regiões que nunca ouviram a mensagem. Antes de acrescentarem outro edifício ao escritório de Battle Creek, façam a devida restituição ao campo sulista. Isso ainda não foi feito como deveria. Cada passo está sendo apressado. Os $5,000 que seriam usados para acrescentar prédios à Review and Herald deveriam ser investidos agora no trabalho em outros lugares, onde o Evangelho da Verdade não está sendo ainda pregado. Sinto um terror de alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. As impressoras na instituição de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma apresentadas pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade. O escritório deve ser purificado desse objetável assunto. Tenho um testemunho de Deus para os que colocaram tal assunto nas mãos dos obreiros. Deus os considera responsáveis por apresentarem a homens e mulheres o fruto da árvore proibida do conhecimento. Será possível que vocês não sabem das advertências dadas à Pacific Press quanto a esse assunto? Será possível que com o conhecimento dessas advertências vocês estejam indo pelo mesmo caminho, mas fazendo ainda muito pior? Tem-se repetido frequentemente a vocês que anjos de Deus estão presentes em todas as partes da editora. Que impressão deixou isso na mente de vocês? Vocês colocaram matérias que contêm os sentimentos de Satanás nas mãos dos obreiros, trazendo assim seus enganosos e poluidores princípios até suas mentes. O Senhor olha para essa ação da parte de vocês como uma ajuda a Satanás, quanto a preparar suas armadilhas para apanhar as pessoas. Deus não considerará como inocentes os que estão fazendo tal coisa. Ele tem uma controvérsia com os administradores da editora. Tenho até medo de abrir a Review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. O Senhor me instruiu de que esses que não conseguem ver a maldade de cooperar com Satanás, publicando suas falsidades, melhor fariam em buscar algum trabalho no qual não conseguissem arruinar nossos jovens. Há o perigo de que o padrão da verdade e retidão seja rebaixado a tal ponto que Deus tenha de executar seu juízo sobre os que praticam o mal. É alto tempo de entendermos qual o espírito que, durante anos, tem controlado os assuntos nos escritórios da Review and Herald. Sinto-me horrorizada ao pensar que a parte mais sutil do espiritualismo possa estar sendo colocada diante de obreiros de uma forma calculada para confundir e desconcertar a mente. Estejam certos de que Satanás aproveitará essa vantagem concedida a ele. O escritório da Review and Herald foi contaminado assim como o templo, só que o resultado foi 10 vezes mais desastroso. Destruindo as mesas dos cambistas, Cristo conduziu as ovelhas e o gado para fora dos recintos do templo enquanto dizia: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Mateus 21, verso 13. Pior até mesmo que a corrupção do templo foi a corrupção da editora, pela publicação de assuntos que jamais deveriam ter sido colocados nas mãos dos obreiros numa instituição de Deus. A lei de Deus foi transgredida, sua causa traída, e a sua instituição transformada num esconderijo de ladrões. O trabalho de impressão e circulação de ferventes apelos em favor da verdade, que deveria ter sido colocado em primeiro lugar e para o qual o tempo e talento dos trabalhadores deveriam ter sido dedicados, recebeu pequena ou nenhuma atenção. O trabalho comercial, parte do qual de um caráter mais que censurável, assumiu gradualmente a supremacia. Esse trabalho absorveu as energias que deveriam ter sido dedicadas à publicação de literatura da mais pura qualidade e do mais elevado caráter. Tempo tem sido desperdiçado, talento desviado e dinheiro mal empregado. A obra que deveria ter sido terminada foi deixada por acabar. Os sentimentos de Satanás foram exaltados. As suas teorias foram impressas por máquinas que deveriam ter sido usadas a fim de preparar a verdade de Deus para a circulação. Os homens cobiçaram a promoção quando seus princípios estavam completamente condenados por Deus. O prejuízo é infinitamente melhor que o lucro desonroso. Oh, o que fará Deus com os que permitiram isso? Será que Jesus irá permanecer no local de impressão, atuando na mente das pessoas através dos seus anjos, para tornar a verdade impressa um poder para advertir o mundo de que o fim de todas as coisas está próximo, enquanto Satanás tem permissão para perverter a mente dos obreiros, justamente dentro da instituição? A luz que eu tenho é: recusem-se a imprimir uma única linha adicional desse assunto pernicioso. Os que tiveram que ver com a introdução desse material na editora têm de se arrepender diante de Deus em contrição de alma, porque sua ira está acesa contra eles. Seja esse tipo de trabalho para sempre excluído de nossa editora. Deem mais tempo à publicação e circulação dos livros que contêm a verdade presente. Esforcem-se para que seu trabalho nessa linha alcance a perfeição. Façam tudo o que estiver em seu poder a fim de difundir ao mundo a luz do céu. Não devem ser sobrecarregados os aprendizes e os outros trabalhadores, de modo que estejam tão ocupados que não tenham tempo para orar. A juventude em nossas editoras deveria ser educada como era a mocidade nas escolas dos profetas. Deveriam estar preparados para assumir o trabalho em lugares novos. Se os homens que ouviram a mensagem apresentada na ocasião da Assembleia, a mensagem mais solene que se poderia receber, não se tivessem comportado como tão difíceis de serem impressionados, se em sinceridade tivessem perguntado: "Senhor, que farei?" Atos dos Apóstolos 22:10. A experiência do último ano teria sido muito diferente do que foi. Mas eles não deixaram um rastro limpo atrás de si. Não confessaram seus enganos. E agora estão entrando pelos mesmos maus caminhos em muitos aspectos, seguindo o mesmo curso errado de ação, porque destruíram sua visão espiritual. A mensagem do terceiro anjo deve preparar um povo para estar em pé nestes dias de perigo. Será proclamada com alta voz e deverá realizar um trabalho do qual poucos se dão conta. João escreve: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas." E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versos de 6 a 8. Como isso é realizado? Forçando os homens a aceitarem um sábado falso. No 31º capítulo de Êxodo, é-nos dito claramente qual dia é o sábado sagrado de Deus. A guarda do sábado é declarada ser um sinal de lealdade por parte do povo de Deus. Deus quer dizer exatamente o que diz. O homem se interpôs entre Deus e as pessoas, e o Senhor enviou o terceiro anjo com a mensagem. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. O povo de Deus deve guardar seus mandamentos descartando toda prática mundana. Além de adotar os corretos princípios de ação, deve reverenciar tais princípios, pois são de origem celestial. A obediência a Deus é mais importante para nós do que prata ou ouro. Comungar com Cristo, aprender de sua mansidão e humildade, pode abreviar muitos conflitos, pois quando o inimigo vier com uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá uma barreira contra ele. Dirijo-me àqueles que aceitaram cargos de confiança na editora, assumindo a responsabilidade de ver que os obreiros recebam a educação correta. Busquem compreender a importância de seu trabalho. Esses que mostram por suas ações que não fazem qualquer esforço para distinguir entre o sagrado e o profano, devem saber que, a menos que se arrependam, os juízos de Deus cairão sobre eles. Esses juízos talvez demorem, mas virão. Se pelo fato de sua mente não ser clara e elevada, vocês apresentarem suas ideias erradas a outras pessoas, Deus pedirá contas a vocês. Perguntará por que vocês fizeram o trabalho do diabo quando se esperava que estivessem fazendo uma boa obra para o Mestre. No grande dia do ajuste de contas, o servo infiel se defrontará com o resultado de sua deslealdade. Eu lhes envio isto porque temo por vocês. Seu grupo sempre crescente de obreiros poderia ser melhor utilizado no trabalho em outros lugares. Nas horas da noite, tenho falado com franqueza a vocês em suas reuniões, apresentando a verdade tal como é em Jesus. Mas por alguns foi ela rejeitada. Passaram para além do ponto de convicção. Eles tinham pecado contra grande luz e conhecimento, sufocando a consciência até que essa luz já não pôde penetrar o coração calejado. Alguns têm sacrificado o princípio por tão longo tempo que não conseguem ver a diferença entre o sagrado e o comum. Os que se recusam a dar atenção à instrução do Senhor entrarão em franca decadência no caminho da ruína. O dia do teste ou juízo logo estará diante de nós. Que cada pessoa revele suas verdadeiras cores. Vocês escolheram a lealdade ou a rebelião? Mostrem suas cores às pessoas e aos anjos. Só estamos seguros quando nos comprometemos com o que é correto. Então o mundo saberá onde seremos encontrados no dia da aprovação e do juízo. Se a obra iniciada na Associação Geral tivesse sido levada adiante com vistas à perfeição, eu não precisaria haver sido chamado a escrever estas palavras. Houve oportunidade para confessar ou negar a injustiça, e em muitos casos a negação ocorreu para evitar as consequências da confissão. A menos que haja uma reforma, sobrevirá uma calamidade à casa publicadora, e o mundo saberá a razão. Tem-me sido mostrado que não houve um retorno a Deus em pleno propósito de coração. O Senhor está sendo desonrado nas instituições erguidas para sua honra. A marcante desconsideração das ordens de Deus na editora exerceu sua impressão nos obreiros. Deus pergunta: não julgarei eu essas coisas? Vi anjos de Deus saírem com semblantes aflitos. Deus está sendo escarnecido pela dureza de coração de vocês, o que está aumentando continuamente. De acordo com a responsabilidade de cada um, será o castigo dos que conhecem a verdade e ainda assim desconsideraram as ordens de Deus.